Olá, bom dia. Seja bem-vindo ao A Nossa Terra. O programa parou uma semana por causa da Páscoa, mas está de volta para lhe fazer companhia neste domingo de manhã, como acontece, aliás, há quase 30 anos aqui na Rádio Clube de Penafiel. Hoje vamos falar de letras, de histórias, de sonhos, de poemas. Vamos falar de um livro. A obra do escritor lousadense Gonçalo Teles Santos, que foi apresentada em Lousada esta sexta-feira. Mas vamos falar também, mais à frente, de bombos, mais precisamente da quarta caminhada do grupo Zé Espreiras, os Amigos de Galegos, que se realiza dia 14 de abril. Lembro que o programa vai ficar disponível em podcast a partir de amanhã, no site e no Facebook do RCP.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana, em destaque, o escritor lousadense Gonçalo Teles Santos e a quarta caminhada do grupo Zé Espreiras, os Amigos de Galegos.
A Nossa Terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Iranor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook A Nossa Terra Tâmega e Sousa.
No passado dia 5, ao fim da tarde, a Biblioteca Municipal de Lousada foi o local escolhido para a apresentação do livro, depois, Resquícios de um Longo Regresso à Casa, de Gonçalo Teles Santos. Este é o mote para uma conversa com o autor, que está aqui connosco. Olá, Gonçalo, obrigada pela presença.
Olá, bom dia.
Gonçalo, que tem 44 anos, é secretário clínico de profissão em Lousada. Ele é pai de três jovens e um por acréscimo. Já vamos perceber. Este é o primeiro livro editado, já teve algumas experiências na escrita, mas é o primeiro livro editado. Ele sempre escreveu. Costumava guardar os seus escritos numa gaveta. Foi tentando publicar as suas histórias ao longo dos anos, mas por uma outra situação foi sempre adiando até agora. E, impulsionado por um tio, que entretanto faleceu, resolveu dar vida a este depois. Gonçalo, vamos começar por perceber que livro é este, o depois.
O livro acaba por ser uma coletânea de poemas, que fui escrevendo desde os 15 anos, 14, 15 anos, por aí. E muito impulsionado por uma das melhores experiências a nível cinematográfico que eu tive, que foi o filme Clube dos Poetas Mortos. Na altura mexeu muito comigo e eu comecei a escrever. É óbvio que ao início não era muito eloquente, não era da melhor forma, mas fui, conforme o tempo foi passando, fui melhorando. E um dia decidi, que eu era muito tímido, decidi mostrar ao meu tio num café que costumávamos tomar. E ele começou a dizer: acho que devias publicar um livro, já pensaste nisso? E eu era muito tímido e para mim aquilo era assustador. E depois, ao longo do tempo, fui, uma outra vez, como mencionou há pouco, fui sempre tendo aquela ideia de fazê-lo, mas por uma outra razão acabei por nunca o efetivar. Agora, finalmente, aos 44, decidi arriscar. Pronto, foi um pouco... A morte dele acabou por mexer um pouco comigo. Foi um bocadinho inesperado e lembrei-me muitas vezes no dia da morte dele e naqueles dias a seguir, lembrei-me muitas vezes do que ele me dizia e senti-me um bocadinho em dívida, até porque o prefácio do livro é dele e então achei que fazia todo sentido e arrisquei.
Estamos a falar, o seu tio que era professor e também gostava de escrever.
Ele era professor português e escrevia muito bem mesmo. Ele tem 3 livros editados, um deles é contar a história dele como professor, as experiências dele. E eu lembro-me perfeitamente de vê-lo com esse livro, à saída da escola. Eu tinha pai 16 anos, e eu saía da escola, e ele andava sempre com o livro debaixo do braço, e vendia. Olha, não quero comprar o meu livro. E eu lembro-me muito, muito disso. Ele não tinha necessidade disso, mas fazia-o porque...
Por orgulho.
Eu acho que sim, era isso. E ele escrevia muito bem, por acaso. E foi ele uma das razões que me levou a escrever. Foi o meu tio.
Portanto, podemos dizer que este livro... Acaba por ser uma autobiografia?
Acaba por ser um pouco. Eu, quando estava a reunir os poemas, acabei por me aperceber que aquilo acaba por contar a história, que é a minha, no caso, mas que pode ser de qualquer pessoa. De um jovem com 15 anos, que foi adolescente, que se apaixonou, que casou, que perdeu pessoas, não é, ao longo do processo, que foi feliz, que foi pai... Pronto, é uma espécie de uma caminhada de um jovem até a sua idade adulta já, à volta dos 40, que foi eu acabei de fazer uma seleção de vários poemas que foram fazendo essa caminhada, mas não foi intencional, só depois é que reparei que estava a contar a minha própria história.
Como é que foi selecionar estes poemas? Porque calculo que na gaveta tivesse mais.
Tem. Alguns deles, sou sincero, não fazem muito sentido. Alguns deles eu próprio disse, este não presta. Eu acabei por escolher, além de escolher os melhores, acabei por escolher aqueles que representavam cada fase da minha vida. Eu, como eu disse ao início, inicialmente não era intencional, mas depois, depois lá está o livro, acabei por ir fazendo essa escolha, já é mais intencional.
E porquê este título?
É mesmo porque é o depois. O depois de tudo, depois daquilo que eu... Foi um título que foi-me ficando sempre na cabeça. Depois, porque é o depois, há sempre um depois. Há sempre um depois de tudo. Aquela ideia de que há sempre um novo nascer do sol, há sempre uma nova vida que surge, não é? Pela morte de alguém, nasce outra pessoa. Há sempre esse depois. É um depois de esperança, não um depois de melancolia. É um depois de esperança. Essa é a ideia que eu quero passar.
E este longo regresso a casa, sei que é de Lousada, mas esteve fora, também Sim. retrata ali um bocadinho?
Sim, eu, mal da altura da minha vida, por vários motivos, acabei por estar em Alcobaça, passei por Lisboa também, e foi o meu regresso a casa, porque eu lembro-me que a uma dada altura havia o desejo de voltar à minha terra, sempre dentro de mim, eu sempre quis voltar, eu sou muito ligado à minha própria terra, e acho que fez sentido, porque acaba por ser quase um ciclo perfeito, eu começo na minha terra, quando tinha 15 anos, e acabo por voltar à minha terra outra vez, passado esses anos todos.
Como é que escreve? Escreve à mão, agora que tens computadores, há 15 anos, se calhar não havia como hoje.
Não. As primeiras coisas que eu escrevi eram diário. Foi impulsionado por uma professora que tive de português, que nos dava muito a ideia de escrevermos o nosso diário, que se ajudava a desenvolver a nossa escrita. E comecei a escrever um diário. Eu acho que ainda o tenho para lá, que era uma coisa assim muito...
Mesmo manuscrito.
Manuscrito. E depois fui escrevendo. Eu lembro-me que uma altura, porque a minha mãe escrevia à máquina muito bem, a minha mãe escrevia muito, muito bem à máquina, eu quis fazê-lo igual, mas não saía muito bem porque eu era muito lento. Então fui escrevendo sempre à mão, até que uma altura foi quando fomos introduzidos à informática, não é? E o portátil substituiu na perfeição, porque é muito mais fácil apagar, corrigir, é muito mais simples.
E mas ainda tem manuscritos lá na gaveta?
Tenho muitos.
E como é que escreve? Há algum sítio que seja mais propício a isso? Em qualquer sítio serve? Em qualquer situação? Como é que
É um bocado assim. Uma vez a minha filha perguntou-me como é que era o processo. E eu expliquei-lhe que eu sinto-me como numa carruagem de um comboio, em que estou a ver o que se passa lá fora, e de vez em quando vejo o meu próprio reflexo na vidraça. Eu vou escrevendo o que vejo e também aquilo que vejo em mim mesmo. E é em qualquer momento. Pode ser, às vezes sento-me para escrever qualquer coisa e não sai nada. E às vezes no momento menos próprio sai-me qualquer coisa que tenho que escrever rápido. Eu muitas vezes até recorro ao próprio telemóvel e há ali uma frase qualquer que eu gostei ou algo, qualquer coisa que eu achei bonito e escrevo. E guardo nas memórias.
Portanto, tudo lhe serve de inspiração, podemos dizer.
Mais ou menos. Tem que mexer muito, tem que ser algo que mexa comigo. Um acontecimento, a morte de alguém, o nascimento de alguém, algum acontecimento político, vá lá, que mexa comigo. Sim, é um bocado isso. Eu fui escrevendo à medida, por exemplo, há um poema que está no livro que eu tinha uma... O poema é real. Há muita coisa que não é, porque eu lembro muito de pessoa. Muitas vezes a gente escreve sobre aquilo que não se sente. Outras vezes sente aquilo que... Há aqui uma mistura. Nós às vezes somos um bocadinho um veículo para escrever. E eu lembro-me que estava muitas vezes... Quando eu trabalhei no museu durante um período da minha vida. E tinha uma colega minha que se sentava todos os dias à minha beira. Ela era uma miúda extremamente inteligente, mas muito tímida. E eu olhava todos os dias para ela. Ela era uma miúda sofredora, porque ela tinha uma série de problemas pessoais. E tava, eu olhava para ela, ela era a imagem do sofrimento. Uma miúda com tanto potencial, mas em sofrimento. E aquilo fez-me escrever. Um dia estava a olhar para ela, num momento de numa pausa, e comecei a escrever, assim, um poema. E assim foi. E publiquei, porque achei que faz sentido. Aquela melancolia que ela trazia com ela mexeu muito comigo. E pronto, foi assim, comecei a escrever.
Portanto, a poesia é, de facto, a sua forma preferida de escrever.
É, eu já tenho dito às vezes a pessoas que me rodeiam que há um desafio que eu gostava de cumprir um dia, que era escrever um romance. Acho que dá muito mais trabalho, um romance ou uma obra de ficção. Eu já tenho algumas coisinhas para lá.
Já rascunhos,
mas dá mais trabalho. Não tem nada a ver com... Pelo menos para mim, a poesia flui completamente. As obras de ficção é mais complicado, porque temos que ter um início, depois temos que ter uma continuação... É mais complexo.
Mas gostava de fazê-lo. Um próximo desafio. Portanto, este depois que foi apresentado na sexta-feira, entretanto esteve à venda, ou vai estar à venda nas redes sociais, nas suas redes sociais também.
Sim.
Como é que as pessoas o podem adquirir? Através das redes sociais?
Contactando comigo. Um dos acontecimentos que eu tive foi... Eu tive uma altura que contactei uma editora. E a verdade é que eu não gostei muito da abordagem da editora. A editora, primeiro, a capa tinha que ser o que eles quisessem. Havia uma série de situações que tinha que ser de acordo com eles. E acabava por não ter grande liberdade. E então eu acabei por fazer uma edição de autor com o apoio da Câmara e das juntas de freguesia. E sinto-me mais livre. Então, mas também acarreta muito mais responsabilidade. Então eu acabo por ser o a vendê-lo. As pessoas entram em contacto comigo através das redes sociais e eu digo, olha, está aqui o livro. O livro tem aquela particularidade de seis capas diferentes.
O livro é o mesmo, mas a aparência é diferente.
E eu dou a opção às pessoas de escolher e depois pronto, faço a própria entrega, ou por correio, ou manualmente. Posso dizer que já vendi para a França, para a Suíça, Alemanha e para o Brasil.
As redes sociais
são fantásticas.
Mas surpreendeu este feedback?
Sim, não estava à espera. Por acaso, uma altura, quando o senhor da gráfica me ligou, eu fui levantar o livro e senti um nó no estômago muito grande, porque eu pensei, e agora? O que é que eu faço? Tenho aqui 300 exemplares, vou ficar na gaveta, como os meus rascunhos. Mas pensei... tenho que conseguir vender. Então comecei a divulgar e tive a ajuda também dos meus familiares, mais diretos, e a resposta é que me surpreendeu, foi o facto das pessoas dizerem assim, olha, eu gostei, olha, eu li aquele poema, gostei mesmo imenso, revejo-me naquilo que escreveste ali ou acolá. Essa é que foi a maior surpresa, não estava à espera disso.
Quando o livro ganhou forma, ainda antes de ser impresso, Sim. Qual foi assim a primeira pessoa a quem o deu a ler?
A minha filha foi uma das primeiras pessoas, e a minha esposa, penso que foi elas duas. Claro. E eu fui sempre pedindo
opinião.
Acho que a opinião de uma mulher é diferente.
E a opinião foi boa, calculo.
Foi muito boa. Não, elas, além de ser boa, é boa, mas elas são boas críticas, elas dão sugestões. Olha, eu acho que podias fazer melhor aqui, olha, eu acho que está melhor ali. E, por acaso, acho que é muito bom.
E resultou bem.
Resultou.
Em relação ao grafismo, porquê fazer seis capas diferentes?
Ora bem, nós começámos primeiro por ter uma principal, porque eu tive a colaboração de uma ilustradora, que é a Mara Silva. Ela é mais vocacionada para livros infantis, mas ela também tem feito alguns livros ficção e também de poesia. E eu vou ser sincero, uma das razões também foi porque as capas estávamos indecisos. Nas capas havia uma imagem que eu gostava muito, mas outra também ficava bem.
Portanto, gostava de todas.
Gostávamos, acabou por acontecer isso. Gostávamos um pouco de todas, mas então lembrei-me muito daquilo que eu já lhe tinha falado. Nos anos 90 havia muito... Eu lembro-me dos álbuns, porque nos anos 90 acho que todos nós gostávamos muito de música. E comprávamos álbuns, e os álbuns tinham uma particularidade. Às vezes havia um álbum que tinha uma imagem diferente da outra. E começou por aí. Como eu fiquei muito marcado com a música dos anos 90, foi um tributo que eu prestei a essa fase.
Sei que trabalha no Centro de Saúde, acho Anónima e Confidência.
Não, não.
É um bom lugar para se inspirar, até porque passam lá muitas pessoas e muitas histórias.
Sim, e eu tive a particularidade de estar no pelotão da frente, vá lá, quando foi a pandemia, e vi muitas situações que me inspiraram a escrever alguma coisa. E algumas coisas que eu escrevi nessa fase, pelo menos um deles é mesmo inspirado na pandemia. Viu-se muito o lado humano, e o lado humano, isso significa o melhor e o pior das pessoas. Viu-se o lado de pessoas boas, pessoas que, que agradeciam, que tinham humanidade, e via-se outras que tinham a humanidade no seu pior, que eram violentas, agressivas, não sabiam, não tinham um bocadinho de compreensão para com o próximo. Pronto, vi os dois lados, portanto foi...
O bom e o mau.
E foi magnífico a escrever. É uma boa inspiração, porque a gente vê os extremos, então é muito bom para... É uma boa inspiração.
Como é que consegue escrever? Porque não é em confidência, mas é pai de três...
E um pequenino.
De três.
Três.
Três e um por empréstimo, porque veio por arrasto. Portanto, são quatro crescidos, mas o mais pequenino, três crescidos e o mais pequenino. Como é que gera tudo isto e a escrita e a vida familiar e, enfim, a vida profissional?
Não tem sido fácil. Não é fácil. O livro deu-me muito trabalho mesmo, porque a parte da correção, por exemplo, dá um trabalho. Nunca pensei que fosse... Depois do livro já estar visto e mais que visto, aparece uma grelha qualquer que a gente não estava a ver, mas consegue-se conciliar.
Tudo se consegue.
Tudo se consegue.
Espero que vai continuar a escrever.
Sim, e continuo. Eu... Mesmo de vez em quando, ainda hoje, tenho o hábito de uma frase, a tal frase que me aparece, ou a tal inspiração, e aponto em qualquer lado, e guardo, e nunca se sabe.
E depois dali vai dar outra coisa.
E vai dar outra coisa, é mesmo.
Quando escreve, gosta de ter música a acompanhar?
Gosto, muito. Foi uma das melhores inspirações que eu tive, foi algumas bandas. Por exemplo, Pink Floyd é uma música que faz muito... transpor a realidade e entrar num universo diferente, e algumas músicas desse género que fazem-me viver o que está ali a acontecer e fazem-me escrever ainda mais.
Quem é que gostava de ver a ler o seu livro?
O meu tio. Gostava que ele tivesse visto como é que isso ficou.
Bem, mas lá onde ele está, com certeza vai gostar. O livro vai tendo também aqui algumas imagens de Lousada.
Sim. A ideia de colocar imagens no meio do livro começou em Alcobaça. Eu tinha na altura uma... Nós tínhamos a colaboração, quando abordei a tal editora, era a colaboração de um pintor, de Caldas da Rainha. A ideia era muito boa, era pôr um poema ou dois com uma pintura dele e fazíamos uma colaboração que seria muito interessante. Entretanto, não foi possível ir com isso para a frente. Quando eu finalmente fui agora, achei que ficava bem, porque eu tinha tido essa experiência, uma imagem com poemas, para dar um bocadinho mais de vida ao próprio livro. E as imagens acabam por... A ideia de pôr as imagens era dar uma ideia de viagem, de que eu... De uma viagem de alguém que regressa à própria casa. Era essa a ideia.
Portanto, é um livro para ler e para ver.
Sim. Porque a imagem fala por mil palavras, como se costuma dizer. Uma imagem fala por mil palavras.
Este é o primeiro. Gostava de escrever um romance lá mais para diante. Poderá haver um segundo?
Poderá, vamos pensar. Têm-me perguntado isso. Neste momento estou ainda a digerir esta situação. Posso dizer que já tenho muito poucos livros e muito poucos exemplares.
O que é um bom sinal.
É um bom sinal. E isso é que deu-me, se calhar, a tal ideia de poder avançar com outro livro. Mas ainda não pensei muito nisso.
Mas matéria-prima não falta.
Não, ainda tenho lá muita coisa mesmo. Alice, no outro dia a minha filha estava a arrumar uma gaveta e encontrou lá um caderno cheio de poemas, portanto não estão no livro.
Se calhar já nem sabia que aquilo existia.
Não, tem lá textos e poemas, crónicas, algumas coisas que eu escrevi, crónicas também. Portanto, há coisas que, se calhar, vamos ver, um dia de cada vez.
Sei também, pelo menos a sua filha também gosta de escrever.
Gosta, ela gosta muito e ela pensa em seguir jornalismo. Tem andado a pensar nisso. O meu mais velho está no teatro, o rapaz que gosta muito de tocar, o Ruben, o pequenino também gosta de fazer... Todos temos ali qualquer coisa de artista.
Portanto, vai incutindo também na...
Sim. A cultura. Eu gosto muito de cultura e nós gostamos muito de ou ler ou ver um bom filme. Nós gostamos muito de falar em casa, de falar um bocadinho de cultura. Porque se formos a falar sempre das
desgraças
do mundo... Então, pronto.
E ler, gosta de escrever, já percebi. De ler também, gosto. Já percebi que sim. Qual é, assim, se tivesse de eleger assim um livro que o tenha marcado? Algum que...
Eu vou dizer um, e não... É uma...
Que não
um,
seja o
marcou.
Seu.
Não, foi o Olhei os Lírios do Campo. Eu não sei porquê, aquele livro marcou. Eu tinha, sei lá, 15 anos quando li esse livro. E li esse livro numa sentada. Eu não conseguia parar de o ler. Eu li-o numa noite, praticamente. Eu comecei a ler quando fui para a cama, e quando era já madrugada alta, é que eu acabei de ler o livro. E só ia que conseguia adormecer. Eu não sei porquê aquele livro mexeu comigo, do Érico Veríssimo. Portanto, eu adorei aquele livro. É um dos que eu gostei. Eu também gosto muito do Miguel Torga, do Contos da Montanha, Novos Contos da Montanha, dos poemas do Miguel Torga, que são fantásticos. Eu gosto um pouco de tudo, não sou esquisito, vá lá.
E o Lousada, a sua terra, também é motivo de inspiração para escrever e para fotografar?
Há
e
muita
para
coisa.
Coisas.
O Lousada tem imagens bonitas de si e tem muitas histórias para contar. Tem pessoas muito interessantes, portanto, cada pessoa traz uma história, pelo menos com ela. Interessante.
Ora, agora vamos conhecer melhor em respostas rápidas, aquelas respostas
Sim.
em que não pensa. Vamos conhecer melhor um bocadinho o Gonçalo. Gonçalo, o livro preferido já vimos qual é. Música preferida?
Dos Pink Floyd. Música... talvez Shine On You, Crazy Diamond. Essa música é uma das minhas preferidas.
Uma comida preferida?
A última que eu comi que gostei muito, arroz de cabidal. Ficou muito boa.
É mais de comer ou de cozinhar?
Mais de comer, mas também gosto de cozinhar, se estiver inspirado.
Uma viagem?
Itália.
Já feita ou por fazer?
Por fazer, sem dúvida.
E uma viagem feita que tenha lugar especial aí no
Uma que fiz de carro à França. Foi fantástico. Passei por Espanha, vi sítios que não se vê quando vamos em turismo noutra. Foi fantástico. Nunca mais me esqueço dessa viagem. Foi de carro, foi uma aventura autêntica, mas foi fantástico.
Um desporto?
Desporto de futebol.
A ver ou a jogar?
As duas coisas. Também gosto muito de jogar.
Agora, um ídolo?
Um ídolo? Minha mãe. Minha mãe.
Um sonho?
É um sonho ver os meus filhos felizes, todos.
Qual é o seu lema de vida?
Ser feliz. Isto passa no instante. É isso que eu sinto. Ser feliz porque isto passa no instante.
Gonçalo, obrigada. Vamos pedir, agora já pode respirar, uma mensagem final para terminar.
Mensagem.
Portanto, aquelas pessoas que o acompanharam, que o acompanham, que estão consigo, que de certa forma contribuíram para que isto se realizasse, ou os seus leitores, possíveis leitores, portanto, esteja à vontade para chegar a toda a gente.
Agradecer a toda a gente que me apoiou, os meus familiares diretos e todos aqueles que me aturam quando eu quase que impinjo um livro e aqueles que ao ler me têm dito que se revêem neste poema ou naquele. Tenho conhecido pessoas fantásticas e só tenho que agradecer. E agradeço todos os dias que estou cá e as pessoas que estão comigo e que me aturam. Que leiam um livro. Espero bem que gostem.
Gonçalo Teles Santos, 44 anos, Lousada, obrigada pela presença.
Obrigado.
Desejo-lhe
obrigado
o maior sucesso e muita e boa escrita. Terminamos então assim esta nossa conversa com o escritor Gonçalo Teles Santos, Lousada. Nós vamos fazer uma curta pausa, mas voltamos já a seguir para falar de bombos e de caminhadas.
RCP.
Seguimos então a nossa viagem e agora pelo concelho de Penafiel vamos falar sobre a quarta caminhada do grupo Zé Espreiras, os Amigos de Galegos, que se realiza no próximo domingo, dia 14 de abril. Esta caminhada acontece no ano em que o grupo celebra os seus 45 anos de existência. No próximo domingo, às 8 da manhã, acontece a concentração dos participantes, junto à Igreja de Galegos. A caminhada arranca uma hora depois e terá um percurso de 9 km. O Mozinho será um ponto de paragem. Esta caminhada será também uma color run. Para nos falar um pouco mais sobre esta iniciativa, temos aqui connosco Bernardo Moreira, o secretário da direção do grupo. Olá, Bernardo, bom dia. Obrigada pela presença.
Olá, bom dia.
Bernardo é um jovem de 20 anos que estuda desporto na universidade. Mora na freguesia de Fontarcada e anda nos bombos desde os 4 anos de idade. O gosto pelos Zés Pereiras vem de família, o seu avô, pai e tios também tocaram bombo. Bernardo cresceu no meio dos bombos, não é assim?
É verdade.
E porquê gosta tanto?
Lá está, por ser já de geração em geração, foi-me incutido desde muito miúdo e é um gosto que eu levo e vou continuar a levar pela vida fora.
Desde os 4 anos.
É verdade.
Tinha um bombo que era maior que o Bernardo, com certeza.
Era sim, senhor.
Hoje já não é assim, já está mais crescido, apesar de jovem. Mas vamos então à caminhada. Como é que será o programa do próximo domingo?
Sim, como você já adiantou, iniciaremos às 8 da manhã com a concentração junto da Igreja de Galegos. Por volta das 8h30 teremos uma atividade de zumba, dada por uma professora, e depois às 9h então iniciaremos a caminhada. A caminhada será ali pelas ruas galegas, passar por um monte, e ali sempre próximo da igreja, um percurso lá está a cerca de 9 km. Depois paremos a meio da manhã no Mozinho, onde faremos a atividade do Conga Run, que já fizemos no ano passado e que achamos que foi um sucesso, por isso é que vamos repetir. E depois acabaremos novamente no adro da igreja, onde é habitual tirar uma foto com toda a gente, e esperamos que seja uma atividade que corra tudo pelo melhor a nós e a quem irá participar.
E os participantes? Já há muitas inscrições?
Sim, temos cerca de 100 inscrições até o momento. Esperamos, lá está, que continuem a haver mais inscrições. E fazemos apelo a que quem quiser juntar-se a nós e ter um domingo de manhã mais divertido, digamos assim, que entre em contacto connosco no nosso Facebook e que venha caminhar um bocadinho connosco.
Para quem não sabe ou anda mais distraído no Mozinho, o que é que será esta Color Run?
Sim, serão...
Pelo menos é uma animação.
Exatamente. São uns chequinhos que nós atiramos uns para os outros.
Coloridos.
Exatamente.
Daí o nome.
Mas que as pessoas não têm que se preocupar, aquilo lavado.
É inofensivo.
Sai logo. Portanto, é mesmo só para ter ali 5, 10 minutinhos de maior diversão na atividade.
E também quando estão ali relaxam um bocadinho.
Exatamente.
Até quando é que podem inscrever-se?
Até o dia antes da caminhada, sensivelmente. Não há grande problema em organizar o número de inscrições, portanto, até sábado.
É aberto.
Exatamente.
E o que é que têm de levar, além de vontade de caminhar e boa disposição?
Roupa desportiva. Nós iremos oferecer uma t-shirt do grupo e um lanche para as pessoas também terem para comer a meio da manhã. Portanto, é roupa adequada a uma caminhada, calças de fato de treino, umas sapatilhas mais confortáveis. E no fundo é isso.
E como é que é a preparação? Enquanto vocês, enquanto grupo, como é que preparam esta iniciativa?
Procuramos arranjar patrocinadores, não é? Que nos ajudem a facilitar tudo aquilo que envolve a caminhada, desde os lanches que oferecemos, desde as camisolas, até alguns vouchers que iremos oferecer depois também, incluído no kit da caminhada, mas isso depois quem for já saberá. Mas passa muito por aí, por a ajuda de patrocinadores e por um trabalho que vamos tendo em afixar cartazes, em expandir e propagar a caminhada, na esperança de ter sempre mais e mais pessoas a inscreverem-se.
E quando vocês vão bater à porta dos patrocinadores, regra geral, eles são aderem? São simpáticos convosco?
Sim, de maneira geral, sim. Claro que há alguns que torcem sempre um bocadinho o nariz, como se costuma dizer. Não, mas de maneira geral não temos razão de queixa nesse sentido, todos nos ajudam, seja para esta atividade, seja para outra qualquer que nós fazemos, portanto não temos zero razão de queixa nesse sentido.
Em relação ao percurso, vai ser sempre por ali, é certo, mas como é que vocês delinearam o percurso que vai fazer parte da caminhada?
Sim, é preciso, e passando pelo monte é sempre preciso ter aquela segurança se é estável ou não o terreno para se andar, não é? Pronto, há sempre uma avaliação do terreno antes de se organizar o percurso, e asseguradas todas as condições de confortabilidade para quem vai, adaptamos assim.
Está tudo preparado?
Sim. esperamos é que venha mais gente. É sempre bom.
Isto acontece no ano em que o grupo celebra 45 anos.
É verdade.
É uma data importante.
Sim. 5 em 5 anos temos a realização do nosso festival. Este ano não irá ser diferente. No dia 1 de setembro.
Que é o dia do aniversário.
Exatamente. E esperamos que seja mais uma atividade que vá reunir a gente de galegos e não só, gente de fora. A olhar para nós e a vir passar uma boa tarde connosco. Iremos ter grupos convidados que irão atuar também, não só nós, mas grupos vindo de outras regiões. E esperamos que seja uma tarde bem passada.
Portanto, além desta caminhada e depois do festival no dia do aniversário, ao longo do ano vai haver mais alguma atividade para, de certa forma, assinalar os 45 anos?
Na véspera do festival nós fazemos sempre, temos por hábito fazer um peditório na freguesia, juntamos todos os tocadores e membros da direção e fazemos um peditório para uma freguesia para sensibilizar as pessoas para o festival e quem quiser contribuir para a ajuda de custos, ajudar-nos nesse sentido. E a atividade que fazemos antes disso é mesmo o peditório.
Entretanto, vocês, quantos elementos é que são agora?
Em torno de 30, 40 elementos. Já fomos mais, mas com o passar dos anos, alguns chegam em vidas de trabalho, ou para o estrangeiro, ou para regiões mesmo dentro de Portugal, mas fora. Mas sim, somos cerca de 40 tocadores.
Ao longo dos anos, já muitas pessoas por ali passaram.
Muitas mesmo. Ainda me lembro de ser miúdo e conviver com pessoas que já não vejo há 5, 10 anos, algumas. Só para ter uma pequena ideia de quanta gente por lá passou.
Atualmente, é fácil cativar gente nova para ir para o grupo?
Eu não diria que é fácil, porque... E olho muito para a malta da minha geração, se calhar muitos não gostam tanto desta atividade que é andar nos bombos, mas temos conseguido ao longo dos anos, seja para tocar bombo, caixa ou até gaita de foles, temos conseguido sempre cativar alguém a juntar-se a nós e temos sempre novos tocadores.
os novos tocadores, fala novos em idade ou novos?
Nos dois. temos tocadores novos em idade
e novos
que já não são propriamente novos, mas
são novos no grupo
que querem começar a aprender a tocar.
E a nível de atuações, têm sido muitas, podiam ser mais, para onde é que têm andado?
Mais podiam ser sempre, não é? Não, mas também é uma sorte que vamos tendo ao longo dos anos. Sorte, não é só sorte, também quando vamos temos que fazer bem o nosso trabalho para cativar as pessoas a confiarem em nós e em contratar-nos. Mas sim, já tivemos algumas saídas este ano, teremos também, pelo menos no dia 1 de maio, teremos também a saída do dia 1 de maio em que vamos para Lisboa. Aliás, vamos todos os anos, portanto... Mas sim, e no verão, peditórios para festas religiosas temos um monte, principalmente no mês de julho e agosto. Nos meses de julho e agosto
é o maior mais trabalho, não é?
Exatamente. Quase todos os fins de semana teremos peditórios para fazer, o que é bom.
O que é muito bom. Portanto, quem estiver a ouvir e ainda não souber que grupo contratar, pode sempre ir ao vosso Facebook, tem lá os contactos e alguma informação. Está no Facebook, também é importante nos tempos de hoje. Ou neste caso nas redes sociais.
Exatamente, cada vez mais é importante, porque lá está, é um meio de expandir cada vez mais aquilo que nós fazemos, e é algo em que nós nos temos focado muito, porque sentimos também que desde que começamos a investir, entre aspas, um bocadinho mais nesse registro, né, no Facebook, no Instagram, que temos mais atração do público, e o que é benéfico para o grupo. E muita gente até, algumas comissões de festas que já nos contrataram, até foi mesmo por verem vídeos nossos, quer no Facebook, quer no Instagram, e o que é, de facto, bastante positivo para nós.
É uma montra, acaba por ser uma montra.
Exatamente, exatamente.
Quem é que normalmente trata das redes sociais?
É o meu irmão, que é o vice-presidente. Portanto, só está está a família toda interligada.
Está tudo ali reunido. Já falámos aqui de atuações, 45 anos, nem um pouco mais ou menos passou por essa idade, porque só tem 20, obviamente, mas nestes 16 que está no grupo, já foi a muitos sítios, imagino.
Sim.
Houve assim alguma atuação ou algum sítio que tenha, que recorde que o tenha marcado assim em especial?
Todas elas acabam por ser especiais, porque há sempre momentos que nos tocam e que nos marcam, nem que seja com os momentos de convívio que temos com os restantes tocadores e que nas viagens e de volta das festas. Agora, de maneira geral, não há nenhuma que individualmente tenha sido mais especial, mas todas elas deixam marcas e momentos que nós nos vamos lembrar para sempre e que depois, em convívio, acabaremos por recordá-los e é sempre bom fazê-lo.
Já passou por muitos sítios, mas há algum que ainda gostava de passar e não tem ido?
Eu gostava, nós já tivemos essa felicidade no passado, atualmente ainda não, desde que eu ando no grupo, não fizemos de ir ao estrangeiro. No passado, e o meu pai já teve essa possibilidade de já ter ido por duas ou três vezes, e nem eu nem o meu irmão, e o meu irmão já é um bocadinho mais velho, nunca tivemos essa possibilidade, e era se calhar uma coisa que eu gostava de fazer, porque em boa verdade é levar o nome do grupo além fronteiras, como se costuma dizer, e era uma boa imagem nossa, e gostava, era o que eu gostava de fazer, um objetivo.
O que é que este grupo acabou por lhe dar?
Muita amizade, acima de tudo. Acredito que todos os grupos de bombos que hajam por aí, e aqui no nosso concelho de Penafiel temos a felicidade de ter bastantes, e é bom. Acredito que todos eles dariam a mesma resposta que eu dei, mas acho que é muito por aí. Fui ali criado, entre aspas, desde muito miúdo, portanto toda a gente do grupo me conhece, a mim, ao meu pai e ao meu irmão, porque o ambiente gerado desde muito miúdos, e as amizades que lá se fazem são amizades que passam para cá para fora, e que ficam, muitas delas, para toda a vida, e que nós temos a felicidade desse lugar até agora.
Portanto, o Bernardo é jovem, mas os jovens e os menos jovens, como é que vão conseguindo conciliar a vida profissional, ou no caso os estudos, a vida pessoal, os bombos, como é que isto tudo se concilia para que tudo corra bem?
Às vezes é complicado, e nós atravessamos situações em que já tivemos festas a meio da semana e tivemos que improvisar ali um bocadinho e andar ali a insistir com o pessoal para conseguir vir tocar, nem que seja a pedir o dia ao patrão para ficar em casa ou inventar uma desculpa qualquer para que consiga vir. Há alturas que é complicado, e depois na altura do verão muita gente também vai de férias e tudo mais, acaba por ser complicado, mas de maneira geral gerimos tudo isso muito bem, e acabamos sempre por ter muita gente a conseguir e fazer as festas.
Portanto, com gosto e organização, tudo
se faz.
Tudo se arranja. Vocês, como toda a gente, passaram por um período difícil, que foi a pandemia, não é?
Sim.
Onde todos estivemos fechados em casa. Como é que vocês lidaram com isso?
Foi complicado. Foram cerca de um ano e meio, dois, em que nós praticamente não tivemos saídas. Claro que nós, sendo uma organização sem fundos lucrativos, não vivemos daquilo que as festas nos dão, não é? Portanto, foi prejudicial para nós não ter festas para fazer. Ainda assim, o grupo tem sido muito bem gerido ao longo dos anos, por todas as direções que lá passaram, umas melhores, outras piores, mas isso
é como tudo.
É como tudo na vida, não é? Mas temos a felicidade de ter muito, não digo muito, mas algum dinheiro que nos permite gerir isto de alguma forma, ter essa economiazita, como se costuma dizer, de parte para os nossos afazeres, e foi o que fez que o grupo não fosse tão abaixo. Ainda assim, foi muito prejudicial para nós. Lá está, porque não tivemos saídas.
Quando vocês retomaram, quando se pôde retomar um bocadinho a normalidade da vida, ainda sabiam tocar bombo?
Era complicado, parecia que estávamos a aprender.
Já tinham perdido o ritmo.
Exato. Parecia que estávamos a aprender aquilo outra vez, mas é como andar de bicicleta, não é?
Nunca se esquece.
Nunca se esquece. Mas foi um bocadinho confuso inicialmente, mesmo nos ensaios e tudo mais, mas foi bom. Claro que foi com todas aquelas restrições de andar de máscara, ainda chegámos a fazer peditórios em que éramos obrigados a andar todo o dia de máscara. Foi confuso, mas foi bom. Foi o sentir que estávamos a voltar à nossa realidade e àquilo que, no fundo, todos gostávamos de fazer, não é?
Vocês ensaiam, portanto, pandemia à parte, que ela não volte, ensaiam quantas vezes por semana?
Uma vez por semana, às sextas-feiras das 9 às 10, sempre na nossa sede do grupo, em Galegos, um bocadinho acima da igreja, todas as sextas, não é todas, pois há sempre acontecimentos ou de funerais, que infelizmente acontecem, ou das condições meteorológicas.
Sim, que, mas regra geral é a sexta-feira.
Regra geral, sexta-feira, das 9 às 10.
Sempre na vossa sede.
Sim.
Portanto, a vossa sede, que é um espaço importante para vós, porque, pelo menos, é o vosso canto, o vosso cantinho.
Sim, nós dizemos sede, mas nós ainda não temos uma sede própria dos Gomes. É um objetivo desta direção, que tomamos posse há 2 anos e temos pelo menos mais 2 até acabar o mandato. É um objetivo nosso de comprar um terreno para organizar, para fazermos uma sede, que seja um espaço para nós. Atualmente usufruímos da casa do Sr. José, que é um dos fundadores do grupo, que nos disponibiliza a sua casa para poder ensaiar e guardar os nossos instrumentos, mas é um plano para o futuro, é adquirir um terreno e construir uma sede para o grupo, que acho que com 45 anos de existência quase é muito bom, era muito bom que o conseguíssemos.
E merecido.
E merecido, exatamente.
Portanto, esse é um projeto, a sede, um projeto um bocadinho mais ambicioso, porque
mais
requer alguns custos grandes. A nível de necessidades, o que é que vos faz falta atualmente?
Instrumentos nunca são poucos, não é? Se pudermos ter sempre mais alguns, e também perspectivando nós que vamos tendo sempre mais elementos, tendo instrumento, mais instrumentos era benéfico para nós, e mesmo material, matrecas para tocar, caixa ou bombo, principalmente bombo são a necessidade que nós mais temos, e estamos a trabalhar nisso de arranjar novas matrecas para os tocadores, mas de resto é isso. Já tínhamos até este ano o problema de não termos uma carrinha também própria para as grupo para fora, não é? quando íamos para as saídas, já conseguimos este ano comprar uma carrinha para o grupo, está na fase final de transformação para ser totalmente nossa, totalmente, já o é porque já a comprámos, mas
quem está faz a adaptação?
Em toda personalizada ao nosso gosto, mas já é um ponto muito bom. Aliás, na nossa caminhada até já perspectivamos que a carrinha circule durante a caminhada e na próxima saída que tivermos, que já possamos ir na nossa carrinha, que agora podemos dizer que é nossa, porque antes tínhamos que recorrer sempre ou à junta de freguesia ou apoios de fora. Tínhamos uma carrinha de um tocador nosso que nos fornecia, mas que, lá está, há muitos anos que tínhamos essa ideia de ter algo nosso e que não tivéssemos que depender de outrem para as saídas.
Mas quando vocês pediam essa ajuda para as deslocações, normalmente eram atendidos?
Sim, normalmente era a carrinha da junta, é sempre um bocadinho mais complicado, sendo ao fim de semana.
Porque há outros grupos,
é mais tranquilo, e também porque é a carrinha que anda com o transporte escolar, portanto é um bocadinho mais complicado. Mas sim, até à data de hoje não tivemos grandes problemas nesse sentido.
Portanto, vocês quando fazem as vossas atuações, as vossas deslocações, regra geral, e corrija-me se estou errada, vestem-se de vermelho e preto?
Exatamente.
Que é a vossa farda?
Exatamente. Camisa vermelha, calça preta e a boininha na cabeça, que ai do senhor Zé que nós não tínhamos boininha.
E os bombos, são todos amarelos ou só alguns?
São todos, os bombos são todos. As caixas é que já ao longo dos anos foram alterando a cor, já foram pretas, já foram, agora são transparentes e vermelhas, e é essa a intenção, é que sejam todas assim, mas os bombos são todos amarelos.
Vocês também têm os cabeçudos?
Exatamente.
Portanto, é um grupo completo.
Sim,
tem tudo.
Temos tudo. Cabeçudos, retas de foles, caixas, bombos. Temos a felicidade de ter tudo ao nosso dispor. Temos também tocadores que sabem tocar concertina, não é que seja uma especialidade nossa, porque não costumamos fazer saídas com concertinas, mas temos tocadores que sabem tocar e que, se fosse até necessário, que dariam o jeito.
Portanto, o grande projeto é a sede, mas que outros projetos mais pequeninos é que gostavam de realizar, pelo menos nestes 2 anos que vos resta de direção?
Sim, é angariar o máximo que conseguirmos angariar para o grupo, para também termos estabilidade financeira durante estes próximos 2 anos, e se continuarmos ou não nos próximos 4, pelo menos que quem venha a seguir tenha também ali uma base de sustentação para o grupo. Fora isso, andamos, e isto já é um segredinho nosso, a complementar a farda, porque nós temos a farda toda igual, mas a nível de calçado damos um bocadinho de liberdade aos tocadores para levar aquilo que quiser, e é um ponto que nós queremos fazer, é arranjar sapatilhas iguais para todos nós. E para andarmos iguais de cima a baixo. Acaba por ser por aí, mas de resto é o que vier. Primeiro, pensar no benéfico para o grupo, em angariar sempre, em ter sempre festas para fazer e angariar o máximo que conseguirmos angariar. E depois, se surgirem algumas oportunidades ou tivermos interesse em alguma aquisição que sentimos que o grupo necessite, então...
Trabalhar para isso.
Trabalhar para isso, exatamente.
Portanto, já na reta final desta nossa conversa, vou terminar por lhe deixar aqui um desafio, que é deixar uma mensagem às pessoas que nos ouvem, que sejam os vossos amigos, os patrocinadores, dos elementos do grupo, a direção, as pessoas que queiram experimentar, enfim... Aproveito para deixar uma mensagem a estas pessoas.
Para já, deixar-lhes o apelo de quem ainda não está com ideias de vir para se juntar a nós à caminhada no próximo domingo. Aos patrocinadores, agradecer-lhes por tudo o que têm feito por nós ao longo destes anos, na esperança de que nos continuem a ajudar, e nós tudo faremos também para lhes retribuir isso. E aos amigos aos tocadores dos bombos, é que continuem a vir, continuem a aparecer, que não deixem este espírito de morrer, porque principalmente pessoal da minha geração e ligeiramente mais velhos, e aqueles que vêm mais novinhos, é importante não deixar isto morrer, porque é algo bom, e a quem nunca teve uma experiência num grupo de bombos, que se envolva, se não for nos nossos, que seja num grupo mais próximo para eles, mas que se envolva, porque é algo muito bom, muito positivo, e que só lhes traz benefício na vida deles, pelo menos a mim. Em 16 anos não tenho razões de queixa.
Muito bem. Bernardo, obrigada. Que corra tudo bem. Principalmente na caminhada, que é a próxima atividade, mas que vos corra pelo melhor este ano, que são os 45 anos. Obrigada pela presença.
Obrigado.
Nós chegamos ao fim, então, do A Nossa Terra de hoje. Prometemos voltar no próximo domingo com mais uma viagem pelo que a região tem de bom. Continuo desse lado. Obrigada pela companhia. Desejo-lhe uma ótima semana.